Sintonizam.
Rádio Câmara de Manaus.
105,5 MHz.
A Rádio Cidadã de Manaus.
Está começando o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas do Amazonas, em sua Rádio Câmara Manaus.
Bom dia, hoje é quinta-feira, 17 de junho de 2021, e iniciamos o programa Falando de Contas, direto da Rádio Câmara Manaus. Eu me chamo Lucas Silva, ao meu lado estão o Aleph Penha e Itelvino Gomes, nosso operador de rádio aqui da Câmara Municipal. Juntos, levaremos a vocês as principais notícias do TCE Amazonas. Agora em Manaus, 9 horas e 14 minutos. Bom dia a todos os nossos ouvintes da Rádio Câmara.
Muito bom dia, Lucas. Bom dia, ouvintes. Iniciamos nesse momento o programa semanal sobre as ações do Tribunal de Contas. Muito bom dia, Itelvino, também, que está aqui conosco. E um abraço especial à diretora de comunicação do Legislativo, Dora Tupinambá, que sempre nos dá total apoio.
O Falando de Contas é um espaço cedido gentilmente na Rádio Câmara Manaus pelo presidente do Legislativo, vereador Davi Reis, a quem agradecemos e desejamos um excelente mandato.
Lembrando que estamos na frequência 105.5 FM, direto da Rádio Câmara, e neste espaço nós divulgamos também as notícias da atuação da Ouvidoria, da Escola de Contas e do Ministério Público de Contas.
Informações sobre as ações do Tribunal de Contas também estão no portal do TCE, no endereço eletrônico www.tce.am.gov.br. Lá você pode se inscrever para receber nossas notícias diariamente.
Lembrando que no Falando de Contas você também acompanha entrevistas e curiosidades do TCAM. Não esqueçam de interagir conosco pelas redes sociais. Não esqueça de nos seguir no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr e no YouTube, onde fazemos transmissões ao vivo e disponibilizamos as sessões do Tribunal Pleno.
Além de acompanhar as ações do TCE, você também pode contribuir com as fiscalizações das contas do seu município. Neste exato momento, pelo WhatsApp 8815000, você pode fazer uma denúncia diretamente à Corte de Contas.
E lembrando que você não precisa nem se identificar, porque a nossa ouvidoria está pronta para receber a sua demanda.
Bom, mas agora vamos às notícias desta edição, Itelvino.
Tribunal retoma atividades presenciais com rígidos protocolos de segurança.
Escola de Contas divulga programação de cursos para junho.
Com apoio dos Tribunais de Contas, Instituto Rui Barbosa publica cartilha sobre educação e evasão escolar.
TCE emite nota técnica sobre regime de previdência complementar.
E lembrando que daqui a pouco iremos conversar por telefone com o diretor de controle externo da Administração Indireta de Manaus, o Dr. Belarmino Lind.
Ele falará conosco sobre a atuação da diretoria em relação aos órgãos jurisdicionados aqui da capital amazonense e também do interior do estado. Não perca daqui a pouco. Tevinos, vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.
Perdeu a sessão plenária da semana? Não se preocupe. No portal do TCE, você encontra a pauta da sessão ordinária, extrato da sessão e os processos julgados, além do vídeo da sessão na íntegra. É o TCE trabalhando para que você não fique de fora de nenhuma sessão do pleno. Acesse tce.am.gov.br.
Quer ficar por dentro de tudo o que acontece no Tribunal de Contas? As notícias, as sessões do Tribunal Pleno e demais serviços? Acesse o portal do TCE pelo endereço tce.am.gov.br.
O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
Quer saber o que falam do TCE nos jornais? Acompanhe diariamente o clipe eletrônico no portal do TCE. Acesse tce.am.gov.br. Clique em comunicação e acompanhe o clipe. Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
Agora em Manaus, 9 horas e 18 minutos.
E para você que sintonizou seu rádio agora, nós estamos no programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas, aqui na Rádio Câmara Manaus, localizado na Câmara Municipal de Manaus, no bairro Santo Antônio.
Colabore com o nosso programa nos enviando sugestões pelo e-mail comunicação, sem cedilha ou tio, @tce.am.gov.br. Repetindo, comunicação, @tce.am.gov.br. Ou através do nosso telefone 3301 3251-8180. Sua sugestão pode virar notícia aqui no programa Falando de Contas.
É verdade, Lucas. Inclusive, quero mandar aqui um alô e um abraço especial para a Cíntia, que na semana passada falou conosco, dizendo que está sempre acompanhando, sempre ligadinha no programa Falando de Contas.
Olha que legal. Um abraço para a dona Cíntia e muito obrigado pelo carinho. Mas agora, vamos ao nosso boletim de notícias, Dúvida. Porque o tribunal retomou as atividades presenciais seguindo o rígido protocolo de segurança. Saiba mais com Nathalie Davi.
Após o período de suspensão ocasionado pela pandemia da Covid-19, servidores e colaboradores do TCEAM retomam gradualmente as atividades presenciais. Seguindo protocolos rígidos de segurança e saúde estabelecidos na Portaria número 179 de 2021, a Corte de Contas retoma os trabalhos de forma híbrida, presencial e home office, e quantitativo máximo diário de 30% da capacidade de cada setor. O plano de retorno gradual das atividades presenciais prevê a aferição da temperatura corporal, que não pode ser superior a 37,5 graus, o uso de máscara e álcool em gel, além do distanciamento social de no mínimo 1 metro entre os servidores nas dependências do TCE, é proibido a entrada e ou permanência na Corte de Contas de servidores ou estagiários com sintomas gripais ou que descumpram as normas estabelecidas na Portaria 179 de 2021. Ainda de acordo com o plano, os servidores e estagiários que retornarem ao trabalho presencial devem observar o limite máximo de ocupação estabelecido nas placas de avisos fixadas nas portas de cada setor, bem como manter o distanciamento social, no mínimo de 1 metro de distância entre todos, inclusive nas estações de trabalho. Outras medidas de prevenção são a manutenção do ambiente limpo e sanitizado, a limpeza especial e desinfecção das superfícies mais tocadas, tais como mesas, teclados, mouses, máquinas de pagamento, banco 24 horas, maçanetas, botões de estacionamento, dentre outros, além da limpeza periódica dos aparelhos de ar-condicionado. De acordo com a portaria, o atendimento presencial ao público externo permanecerá suspenso. O peticionamento perante o TCEAM, em regra, deverá ser feito eletronicamente pelo protocolo digital @tce.am.gov.br, com a necessidade de confirmação ou atesto do recebimento pelo Departamento de Estrutura, Autuação e Distribuição Processual, em dias úteis e no horário compreendido entre 7 e 14 horas. Os documentos digitais enviados ao protocolo digital, cujo recebimento não seja possível de forma eletrônica, serão rejeitados e deverão ser protocolados fisicamente na sede do tribunal, mediante agendamento prévio e observadas as medidas de segurança. A Secretaria de Tecnologia da Informação prestará auxílio aos jurisdicionados e advogados quanto ao acesso aos portais, área do advogado e outras contas, devendo as demandas serem registradas e enviadas ao e-mail cetinatende@tce.am.gov.br.
Escola de Contas divulga programação de cursos para junho. Mais informações na reportagem de Giovana Andrade.
A Escola de Contas do Tribunal de Contas do Amazonas anunciou a realização de 14 cursos que serão realizados no mês de junho. Os cursos estão sendo ofertados de maneira remota por meio de plataformas virtuais do Google, por conta da pandemia da Covid-19. Além da programação tradicional, a Escola de Contas Públicas está ainda dando sequência às aulas e rodas de cidadania do Programa de Formação de Agentes de Controle Social, que ocorre até o dia 9 de julho. Nos dias 14 e 15 serão ministradas aulas que tratam sobre a plataforma Google Meet, com orientação aos cursistas sobre como desenvolver trabalhos nessa plataforma. Já nos dias 16 e 17, o curso oferecido será sobre o Google Forms. No dia 18, serão oferecidos cursos para a plataforma Google Docs e Google Classroom. Ainda nos dias 16, 17 e 18, serão ministrados os cursos de Processo Administrativo Disciplinar, Termo de Ajustamento de Gestão e a LINDB, e sua alteração pela Lei 13.655 de 2018. A partir do dia 21 de junho, com datas a serem definidas, serão ofertados cursos que tratam sobre controle interno e transparência, auditoria governamental, contabilidade pública, design thinking para inovação e projeto e os impactos na saúde de estresses no trabalho. No dia 24 de junho será realizado o lançamento do Programa Nacional de Prevenção à Corrupção, com a cooperação de órgãos do controle externo nacional. A Escola de Contas anunciou também a disponibilização de cursos gravados para os alunos. Serão 20 cursos disponibilizados, podendo ser cursados a qualquer momento e com direito à certificação pela Escola de Contas Públicas. As inscrições para os cursos e atividades podem ser feitas por meio do moodle.tce.am.gov.br.
Com apoio dos Tribunais de Contas, Instituto Rui Barbosa publica cartilha sobre educação e evasão escolar. Saiba mais com o repórter Pedro Souza.
O Instituto Rui Barbosa, por meio do Comitê Técnico da Educação, produziu em conjunto com a Unicef e a Undime a cartilha Todos na Escola, ações para promover a reinserção e a permanência de crianças e adolescentes no ambiente escolar. A elaboração da cartilha visa estimular e acompanhar os entes públicos na promoção da busca ativa escolar pelos estudantes e responsáveis. A ação conta com o apoio do Conselho Nacional do Ministério Público, da Associação dos Tribunais de Contas do País, a ATRICOM, e demais entidades representativas do controle externo. No material apresentado pelos órgãos, algumas estratégias, como a busca ativa escolar, desenvolvida pela Unicef, são apresentados aos gestores municipais e estaduais como forma de garantir o direito fundamental à educação para toda a sociedade. A cartilha leva em consideração o cenário pandêmico e as transformações impostas na oferta do ensino público, fator que impulsionou a evasão escolar. Foram apresentados ainda planos de ação detalhando abordagens necessárias para que sejam analisadas as fragilidades adequadas a cada região do país. Nos planos de ação, questões como diretrizes para implementação de estratégias, metas e prazos para atendimento, atribuições, cronogramas de reunião e planos de comunicação são temáticas abordadas. A cartilha está disponível para consulta no site do TCE Amazonas, por meio do endereço www.tce.am.gov.br.
Oi, Tilvino, vamos agora a um pequeno intervalo para a gente ajustar o contato com o nosso entrevistado de hoje, o diretor de controle externo da Administração Indireta do Estado, Dr. Belarmino Lins, e iniciarmos a nossa conversa já já. Vamos a um pequeno intervalo e voltamos.
Rede Legislativa de Rádio.
Sintonizam. Rádio Câmara de Manaus.
105,5 MHz.
A Rádio Cidadã de Manaus.
Rádio Câmara, a sintonia que liga você.
Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
Agora em Manaus são 9 horas e 28 minutos.
E você que sintonizou o rádio neste momento, nós estamos no programa Falando de Contas, o boletim semanal do Tribunal de Contas do Amazonas em sua FM 105.5 MHz.
Acompanhe-nos no Instagram, no Facebook, no Twitter, no Flickr e no YouTube. E também pelo portal do TCE, www.tce.am.gov.br.
E como dissemos no início, nós iremos entrevistar agora por telefone o diretor de controle externo da Administração Indireta do Estado, Dr. Belarmino Lins.
Bom dia, doutor. É uma honra conversar com o senhor no Falando de Contas, o programa semanal do TCEM. O senhor nos ouve bem, doutor?
Estou escutando bem. Bom dia a todos os ouvintes. Estou à disposição para tirar qualquer dúvida.
Certo. Muito bom dia, doutor. Aqui quem fala é o Aleph. E é um prazer tê-lo conosco, mesmo que por telefone, para falar sobre a atuação da DICAE aqui no Estado.
A nossa primeira pergunta, doutor, é sobre a atuação da Diretoria de Controle Externo da Administração Indireta do Estado. Em linhas gerais, quais as principais responsabilidades da diretoria?
A DICAE é relacionada ao artigo 8 do Manual de Competência do Tribunal de Contas do Estado. Nossa diretoria, dentro do Tribunal de Contas, ela fiscaliza contábeis, orçamentário, financeiro, operacional e patrimonial, as entidades indiretas do Estado.
Perfeito. Bom, doutor, e quantos e quais são as principais instituições, né, e órgãos que a diretoria inspeciona?
Atualmente nós temos 36 órgãos, certo? Entre autarquia, fundação, empresa pública e sociedade de economia mista do Estado. E as principais são DETRAN, AFEAM, Universidade do Amazonas, CETAN e JUSEA.
Dentro dessa nossa realidade atual, doutor, sobretudo no pico da pandemia, houve alguma expansão específica relacionada à situação da Covid-19, dos desdobramentos envolvidos com a pandemia, ou isso não foi uma atribuição da diretoria?
Não, ela não é atribuição da diretoria, porque a Secretaria de Saúde é vinculada a outra diretoria.
Em relação à demanda mensal de auditorias realizadas, qual que é a demanda, na verdade, de vocês, para uma questão de dúvida? Assim,
até a presente data, eu já realizei aqui nossa diretoria com apenas 2 auditores e 11 assistentes e 4 estagiários, 21 auditorias desde o retorno remoto, que a gente está fazendo via sistema.
E, doutor, o senhor falou sobre os principais órgãos, né? Por exemplo, a exemplo o DETRAN, que recentemente teve uma medida cautelar publica, partindo, né, de um conselheiro do TCM em relação a uma contratação do DETRAN. Que tipo de ações por esses órgãos que a diretoria ela fiscaliza?
Essas representações foram de uma licitação que ele ganhou e foi... O rapaz entrou com a representação e foi suspensa. E quando é suspensa, a gente para e fica a critério do julgador, do relator das contas, até ele mandar para a gente notificar e tomar as providências cabíveis.
Perfeito, doutor. E para os próximos meses, qual é a programação para o mês agora, junho, julho, de inspeção pela diretoria?
Certo. Nós estamos saindo agora, dia 21, até 11, para a Agência Reguladora de Serviços Públicos, delegada e concedida do Estado do Amazonas, a COSAMA, Fundação Hospital do Coração Francisca Mendes, e o EMOAN e o IPAAN, do Meio Ambiente. Essas estão previstas a sair dia 21.
Nós sabemos que em momento de pandemia, vários setores tiveram que se reinventar, né, no modo de trabalhar, no modo de inspecionar, as diversas atribuições de cada setor. Tocando nesse assunto da pandemia, como têm sido realizadas as inspeções nessa nova realidade que nós estamos vivendo? Há alguma possibilidade de inspeções in loco?
No momento, ainda não. Estamos só feito pelo sistema. O SPED, o AF e nosso sistema de contas.
E esses sistemas, eles funcionam de que forma?
Eles funcionam assim. Os órgãos, o jurisdicionário, dão entrada no tribunal e fica à disposição. Aí os técnicos verificam a documentação que está faltando e se tiver alguma coisa agravante, eles vão no órgão ver o que está acontecendo.
Certo. E como são divididas as equipes de trabalho? Tanto nessa realidade aí, que está sendo só de forma remota, né, só de forma virtual, quanto para as atividades externas, quando elas acontecem?
Elas são divididas assim. Vamos lá, dar um exemplo. Por exemplo, a agência reguladora, aí vai o Dr. Rui, o Greício e um estagiário. Porque o nosso limite de técnicos são, só para te ter uma ideia, são 2 auditores e 6... 2... e 11 auxiliares e 4 estagiários e 2 estão de férias. Aí eu tenho que dividir tudo isso para poder fazer essas auditorias.
Bom, doutor, caso o cidadão, as pessoas que estão ouvindo a gente nesse momento, identifiquem alguma irregularidade aqui na capital, nos municípios do interior, como ele deve informar para a DICAI a respeito? Como ele deve entrar em contato? Como que ele deve se expressar para que vocês atendam o chamado deles?
Certo. Ele tem que entrar em contato com a ouvidoria e a coordenação do conselheiro Dr. Érico Estevo, e aí por e-mail ou por WhatsApp. E o site está na página do tribunal. Aí eles fazem a demanda e a equipe do conselheiro verifica se há necessidade, se há fundamento, aí manda para a DICAI para ela investigar.
Perfeito, doutor Belarmino. Eu gostaria de agradecer pela sua disponibilidade em nos atender, dar os meus parabéns pelo trabalho prestado ao tribunal por meio da DICAI. Sem dúvidas, o trabalho do senhor tem sido fundamental para esse bom desempenho da diretoria.
Bom, eu que agradeço e qualquer coisa estou à disposição.
Tá certo. Bom, doutor, muito obrigado. Parabéns mais uma vez pelo trabalho realizado. Muito obrigado por nos atender, por esse bate-papo descontraído aqui no nosso programa.
Certo. Qualquer coisa, estamos aí, à disposição.
Em Manaus, 9 horas e 36 minutos.
Bom, Teovino, vamos agora dar um pequeno intervalo, nos despedirmos do nosso entrevistado e voltamos já já com mais notícias da Corte de Contas.
O Tribunal de Contas do Amazonas está nas redes sociais. Estamos no Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Flickr e no SoundCloud. Você pode acompanhar todas as notícias da Corte de Contas e ainda interagir conosco. Siga-nos!
Tem acesso aos votos dos processos julgados na última sessão ordinária no site do TCE, o www.tce.am.gov.br. Na barra de acesso rápido, você encontra o ícone Pauta das Sessões. Nesta opção, você poderá escolher Tribunal Pleno, Primeira e Segunda Câmara. Acesse tce.am.gov.br.
A Escola de Contas Públicas é o braço pedagógico do Tribunal de Contas do Amazonas. Todos os anos, a ECP oferta cursos à sociedade civil e jurisdicionados. Fique atento! As inscrições para o curso e capacitações podem ser feitas no site scp.tce.am.gov.br.
Em atendimento à legislação, o Tribunal de Contas do Amazonas dá total transparência aos seus atos no portal da Transparência da Corte de Contas. Em transparência.tce.am.gov.br, você tem acesso a todas as informações orçamentárias e financeiras da Corte de Contas e pode fiscalizar as ações do TCE. Acompanhe transparência.tce.am.gov.br.
O Tribunal de Contas quer ouvir você. Percebeu alguma irregularidade na administração do seu município? Fraudes? Falsificações? A nossa ouvidoria está a seu dispor para denúncias e reclamações pelo WhatsApp 98815000. Ao cooperar com o TCE, você exerce o seu direito de cidadão e contribui para a melhoria do serviço público. Não esqueça, o número é 98815000.
Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
Em Manaus, 9 horas e 38 minutos.
Você que sintonizou neste momento o rádio, nós estamos no programa semanal do TCE, o Falando de Contas, em sua FM 105.5 MHz.
E, Teovino, vamos agora de mais notícias, porque, veja só, o Tribunal de Contas da União publicou uma pesquisa apontando que a dívida pública federal ultrapassou mais de 5 trilhões em 2020.
O acompanhamento do TCU, relatado pelo ministro Bruno Dantas, apontou que a dívida pública federal chegou a 5,01 trilhões em 2020 como resultado da expansão do endividamento e do recuo da economia nacional.
Na última semana, o TCU consolidou os números para informá-los à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional. A necessidade líquida de financiamento do Tesouro Nacional em 2020 foi de 1,2 trilhões de reais, valor que superou em 215 bilhões a previsão contida no Plano Anual de Financiamento, o PAF, da Dívida Pública Federal, o DPF.
A DPF variou de 4,2 trilhões em 2019 para 5 trilhões em 2020. A razão de DPF sobre PIB aumentou em 57,4% para 67,3%, resultante da expansão do endividamento e do recuo da economia brasileira em 2020.
Por outro lado, o prazo médio da DPF, que era de 4 anos em 2019, diminuiu para 3,6 anos em 2020. E o percentual de títulos vencidos em 12 meses, que era de 18,7% em 2019, aumentou para 27,6% em 2020.
A respeito do propósito do endividamento, 1,4 trilhão das despesas públicas corresponderam ao pagamento de juros, encargos e amortização da dívida, e 622 bilhões a despesas não financeiras, tais como benefícios previdenciários e auxílios emergenciais, auxílios financeiros aos estados, Distrito Federal e municípios no combate à Covid-19.
A dívida bruta do governo geral cresceu 15% em 2020 em relação ao saldo atualizado do ano anterior, chegando a 6,6 trilhões de reais, o que equivale a 88,83% do PIB. Por sua vez, a dívida líquida do setor público também cresceu em 2020, chegando a 4,6 trilhões de reais, ou 63,02% do PIB.
A unidade técnica do TCU responsável pela instrução do processo foi a Secretaria de Macroavaliação Governamental, mais conhecida como SEMAG. O relator é o ministro Bruno Dantas.
Bom, vamos à próxima notícia agora, porque o tribunal multou o ex-presidente da Câmara Municipal de Japurá em quase 100 mil reais. Mais informações com a nossa repórter Giovana Andrade.
Durante a 18ª sessão ordinária, o Pleno do Tribunal de Contas desaprovou as contas de 2015 do ex-presidente da Câmara Municipal de Japurá, Raimundo dos Santos Fonseca, e aplicou multa de aproximadamente 100 mil reais. A sessão 100% virtual foi transmitida em todas as redes sociais do TCE-AM e contou ainda com interpretação simultânea de Libras. Em seu relatório, o auditor Mário Filho, endossado pelo Ministério Público de Contas, destacou algumas impropriedades cometidas pelo ex-gestor e entendeu que houve ato ilegal, antieconômico, de grave infração à norma legal e ainda capaz de gerar dano ao erário, portanto passíveis de multa. Entre as irregularidades cometidas estão a ausência de orçamento mensal, que retrate o previsto na Lei Orçamentária Anual e permita identificar o resultado das despesas conforme as metas estabelecidas por lei, e a ausência de assessoria jurídica na Câmara Municipal de Japurá, o que indica falta de aprovação jurídica das minutas de editais e licitações, assim como a ausência de pareceres jurídicos nos processos licitatórios. Foi verificado ainda que o sistema de controle de registro do patrimônio utilizado pela Prefeitura de Japurá está desatualizado, pois alguns bens adquiridos não identificam o objeto, número de tombamento, setor onde se encontra o material, assim como não há servidor responsável pela sua guarda. Além disso, há ausência de inventário e registro sintético de bens, móveis e imóveis que permita identificar o quantitativo e valor dos bens da Câmara Municipal e sua valoração conforme balanço patrimonial. Pelos atos citados, o ex-presidente da Câmara Municipal de Japurá, Raimundo dos Santos Fonseca, foi multado em quase 100 mil reais pela Corte de Contas e terá prazo de 30 dias para regularizar sua situação junto aos cofres públicos. O Pleno do TCE também julgou irregulares as contas do exercício de 2017 do prefeito de Capiranga, Francisco Andrade Brás, e multou o gestor em 13 mil reais. Entre as impropriedades cometidas estão a divergência entre a prestação de contas e o relatório de gestão fiscal do segundo semestre de 2019 quanto ao valor das obrigações financeiras, a desatualização do portal da transparência e a ausência de controles específicos de almoxarifado com o registro contínuo e permanente de controle de entrada e saída dos objetos, bem como das existências dos estoques. O gestor tem o prazo máximo de 30 dias para quitar a multa. A Corte de Contas julgou irregular ainda, com ressalvas, a prestação de contas de 2019 do ex-prefeito da Câmara Municipal de Atalaia do Norte, vereador Renato do Nascimento Tenazor, e aplicou multa de R$ 1,7 mil. Foi observada também uma impropriedade quanto à ausência de fiscalização dos contratos firmados pelo órgão jurisdicionado, configurando uma falta de natureza formal sem danos ao erário, o que resultou na aprovação com ressalvas nas contas do gestor. O TCE recomendou à Prefeitura de Atalaia do Norte que não deixe de inserir informações acerca dos procedimentos licitatórios realizados pelo ente jurisdicionado, para que não haja dificuldades no acompanhamento anual.
O TCE emite nota técnica sobre regime de previdência complementar dos servidores públicos. Confira mais com Bruno Lage.
O Tribunal de Contas do Amazonas emitiu uma nota técnica para orientar os órgãos jurisdicionados à Corte acerca do regime da Previdência Complementar dos Servidores Públicos Municipais. As orientações técnicas foram produzidas pela Secretaria de Controle Externo, SESEX, por meio da Diretoria de Controle Externo do Regime Próprio de Previdência, DSERP, do Tribunal. Para a produção da nota técnica número 03 de 2021, o TCE levou em consideração a Emenda Constitucional número 103 de 2019, que prevê, no prazo máximo de 2 anos, a instituição do RPC pelos órgãos públicos que aderem ao regime próprio. Com o fim do prazo próximo, o Tribunal busca evitar possíveis falhas e irregularidades pelos órgãos com as mudanças apresentadas. Das diretrizes apontadas na nota técnica, a DSERP destaca a obrigação dos entes da Federação em aderir ao RPC até o dia 13 de novembro. Devido à ausência significativa da adesão pelos municípios até o momento, a diretoria destacou também a necessidade dos entes em promover ações urgentes para uma maior adequação dos órgãos. Outros pontos abordados na orientação falam sobre a adequação de cada ente federativo, que em caso de não possuir servidores com salários acima do teto, precisam instituir um RPC. Na mesma nota técnica, foram disponibilizados modelos e guias técnicos para auxiliar os gestores na adoção do RPC. Modelos criados pela Secretaria da Previdência do Governo Federal, Associação dos Tribunais de Contas e indicações de outros guias produzidos pelo governo federal estão disponíveis para acesso dos gestores.
Diariamente, vários gestores públicos são notificados por meio do Diário Oficial Eletrônico do TCE, disponível no site www.tce.am.gov.br.
Chamados para a apresentação de documentações em processos, notificações para o recolhimento de multas, entre outros vários assuntos.
Chegou o momento agora de chamarmos a repórter mais querida do DICOM, a Socorro Batista, que tem as notificações da semana.
A Diretoria de Controle Externo da Administração dos Municípios do Interior do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica o diretor-presidente do Serviço de Água e Esgoto de São Sebastião do Atumã, Pedro Furtado, referente ao exercício financeiro de 2016, para no prazo de 30 dias apresentar ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas justificativas e ou documentos com razões de defesa acerca do objeto da representação para fins de subsidiar a defesa. A Diretoria de Controle Externo de Obras Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica os responsáveis pela empresa Exacon Construções Limitada para, no prazo de 15 dias, comparecer ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas a fim de apresentar documentos e ou justificativos para as restrições elencadas no relatório técnico preliminar número 003-2020, sendo-lhes facultado dentro do prazo para apresentação da defesa a possibilidade de recolher os valores constantes no mesmo relatório, reunidos no processo TCE número 12150 de 2020, que trata da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Norte, de responsabilidade de Adenilson Lima Reis, do exercício de 2019. Os valores foram corrigidos monetariamente e são decorrentes da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos despendidos em obras e ou serviço de engenharia sujeitos à fiscalização por esta Corte de Contas. A Diretoria de Controle Externo de Obras Públicas do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas notifica os responsáveis pela empresa construtora Mápia Limitada para, no prazo de 15 dias, comparecer ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, a fim de apresentar os documentos e ou justificativas para restrições elencadas no relatório técnico preliminar número 006-2020, facultado dentro do prazo para prestação da defesa, a possibilidade de recolher os valores constantes no mesmo relatório, reunidos no processo TCE número 12150 de 2020, que trata da prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Norte, de responsabilidade de Adenilson Lima Reis, do exercício de 2019. Os valores foram corrigidos monetariamente e são decorrente da não comprovação da boa e regular aplicação de recursos despendidos em obras e ou serviços de engenharia, sujeitos à fiscalização por esta Corte de Contas.
Obrigado, Socorro Batista e Teuvino. Vamos fazer agora um pequeno intervalo e já já voltamos.
Rede Legislativa. Rádio Câmara Manaus, 105,5 MHz. A Rádio Cidadã de Manaus.
Rádio Câmara, uma rádio, várias sintonias.
Voltamos a apresentar o programa Falando de Contas, o boletim de notícias do TCE.
Agora em Manaus, 9 horas e 52 minutos.
Você que sintonizou agora a FM 105.5, nós estamos no ar com o programa semanal do Tribunal de Contas, direto da Rádio Câmara Manaus. Aqui, falamos semanalmente de notícias e informações do Tribunal.
E lembrando, meu amigo e minha amiga, que você pode ajudar a fiscalizar se identificar alguma irregularidade em secretarias ou na prefeitura do seu município. Basta procurar nossa ouvidoria por meio do WhatsApp 8815000. Vamos para a nossa última notícia do dia.
Mas não menos importante, Aleph, porque o Pleno do Tribunal multou na manhã desta quarta-feira, dia 16, as ex-diretoras da Policlínica Zelo Nanzini, Maria Gorete Stran e Yolanda de Lira, em R$ 27,3 mil. As gestoras tiveram as contas referentes ao exercício de 2017 julgadas irregulares após identificação de impropriedades pela Corte de Contas.
O julgamento aconteceu durante a 19ª sessão ordinária do Tribunal Pleno, transmitida ao vivo pelos perfis oficiais do TCEAM, no YouTube, Facebook e Instagram.
Yolanda de Lira esteve frente à gestão do hospital entre os meses de janeiro e outubro de 2017, e Maria Gorete foi diretora nos meses seguintes daquele ano.
Conforme analisado pelos órgãos técnicos da Corte de Contas, foram encontradas ao todo 5 irregularidades nas prestações de contas apresentadas pela gestora.
Segundo o relatório apresentado pelo relator do processo, o auditor Luiz Henrique Mendes, dentre as impropriedades encontradas, as então diretoras do hospital dispensaram licitações em situações não previstas em lei, bem como realizaram pagamentos de despesas a título de indenização de forma irregular.
Pelas irregularidades, cada gestora foi condenada a pagar R$ 13,65 mil em multa, totalizando R$ 27,3 mil a serem retornados aos cofres públicos. As gestoras têm um prazo de 30 dias para efetuarem o pagamento ou recorrerem das decisões proferidas pelo tribunal.
Ainda durante a 19ª sessão, o Pleno julgou regulares, com ressalvas, as contas de Nelson Raimundo Campos, ex-diretor de Serviço de Água e Esgoto de Parintins. Ele esteve frente ao órgão no ano de 2019.
A relatora do processo, conselheira Yara Lins dos Santos, levou em conta as irregularidades apontadas pelos órgãos técnicos. No entanto, as irregularidades foram consideradas sanadas pela relatora após a apresentação da defesa. Apesar das ressalvas, o gestor não foi multado por ter sido observada a ausência de lesão ao erário.
Participaram da sessão, conduzida pelo presidente Mário de Mello, os conselheiros Érico Desterro, Ari Moutinho Júnior, Yara Lins dos Santos e Josué Cláudio. Também estiveram presentes os auditores Mário Filho, Alípio Reis Firmo Filho, Luiz Henrique Mendes e ainda Araube Furtado, que atuou como conselheiro convocado.
O Ministério Público de Contas foi representado pela Procuradora de Contas, Elissandra Freire, que atuou como Procuradora-Geral em exercício.
O presidente Mário de Mello convocou ainda a realização da 20ª sessão ordinária para a próxima terça-feira, dia 22, às 10 horas da manhã, no plenário virtual. A sessão será transmitida ao vivo pelas redes sociais do Tribunal no YouTube, Facebook e Instagram.
Agora em Manaus, 9 horas e 55 minutos.
Estamos ao vivo no Falando de Contas, um programa semanal para falar do Tribunal de Contas do Amazonas.
E lembrando que você pode sugerir pautas ou entrevistas para o nosso boletim. Basta nos mandar um e-mail para comunicação, sem cedilha ou tio, @tce.am.gov.br.
Mas infelizmente, nós chegamos ao fim de mais uma edição do Falando de Contas, o programa semanal do Tribunal de Contas do Amazonas.
Queremos agradecer aos nossos ouvintes pela audiência desta quinta-feira, 17 de junho, e pedir que nos acompanhem pelas redes sociais e pelo site do Tribunal as ações da Corte de Contas.
Em nome de nossos conselheiros e de nossos servidores, agradecemos novamente ao presidente da Câmara Municipal de Manaus, o vereador Davi Reis, pelo espaço que nos é concedido aqui na Rádio Câmara. Agradeço também ao presidente do Tribunal de Contas do Amazonas, o conselheiro Mário de Mello, por proporcionar este espaço à comunicação do Tribunal.
Bom, até a próxima quinta-feira, Lucas e Teuvino. Um forte abraço para todos os nossos ouvintes e aos que colaboraram para a realização deste programa.
Um bom final de semana a todos e até a próxima quinta, às 9 horas da manhã. Fiquem com Deus e muito obrigado pela companhia.
Você ouviu o programa Falando de Contas, o boletim semanal com notícias do Tribunal de Contas de todas as quintas. Até o próximo programa.